O Pasuk fala, vai dar Hashem el Moshe. Hashem falou para Moshe, Lech reid ki shichet amcha asher eleita me'eretz Mitzrayim. Moshe, desce lá, que o teu povo estragou. Shichet. Falou Hashem, saru maher min aderech. Eles se desviaram rápido do caminho asher tzivitim. Asulahem egel masecha. Qual o significado de saru maher min aderech? Saru maher. Eles rápido se desviaram do caminho. Qual o significado? Léo, você viu esse pasuk? Estudou um pouquinho de Rumi Shirashi? Saru maher. Edi, viu esse pasuk?
Sim. Não, você falou quinta-feira à noite que uma pessoa, quando se desvia rápido, aí é mais difícil voltar atrás.
Muito bem. Então, rápido quer dizer, então, como eu falei quinta-noite, isso, quer dizer que não foi step by step, isso. Foi rápido.
Tem que ser step by step.
Rápido. Muito bem. É, então, o Ed falou que nós falamos quinta-noite aqui, que a gente vê que os Yehudim, eles caíram de lá, é chamado disso, Meigre Romo Lebira Amikta. É chamado isso de cima para baixo. Eles estavam num nível muito alto e, de repente, bum, caíram completamente. E isso normalmente não acontece, uma coisa dessas, que a pessoa cai de cima para baixo. Qual que é a explicação? Então, nós explicamos porque eles subiram muito rápido também. Então, Lefiz é, como o Ed falou agora, maher quer dizer que não foi step by step que eles caíram, e sim foi bum. Isso é maher, né? De cima para baixo. Muito bom. O que mais pshat tem aqui? Drix, você viu esse pasuk, Drix? Qual pshat e maher? Saru maher min aderech. Rafael? O que mais pode ser maher? É interessante esse lashon maher.
Nem deu tempo de chegar às luchot. Ele já... Moshe nem tinha chegado porque ele ia trazer e ele já...
Muito bem, muito bem. Sabe, acontece que depois de muitos anos, a pessoa cai. Aqui, acabaram de casar, como se fala, né? Estão casando, né? O Midrash, ele fala. E já caíram? Já caíram? Nem começou ainda, se já caíram? Então, maher quer dizer, foi muito rápido o acontecimento, nem começou ainda o casamento. Já atraiu. Já atraiu, né? Bom, muito bem. Mas tem um terceiro pshat aqui que eu queria falar para vocês, tá? Maher também quer dizer o seguinte. Isso é chamado de em Lashon HaKodesh, em hebraico, é chamado de behilut, pazizut, se fala. Os Yehudim, eles foram muito, muito... Como se fala paziz em português? Hã? Afobados. É isso. Afobados. Imagina só, pessoal, se os Yehudim... Tá bom, Moshe Rabbeinu não desceu. Não desceu, tá? O que os Yehudim deveriam fazer? Tá. O que será que aconteceu? Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver o que é. Vamos pernoitar com esse problema. Vamos ver. Os Yehudim, eles foram afobados. Não chegou Moshe Rabbeinu? Já vão fazer um mega. Espera. Não, essa pressa, essa afobia, você fala? Não sei como se fala. É? Afobação, essa pzizut, essa berrilut, espera. Take easy, sabe, não é? E eles foram, e eles pegaram, já fizeram. Esse maher não é o pshat, como nós falamos quinta-noite, não é o pshat que o Nissim falou agora. Um terceiro pshat. Maher quer dizer, por mahirut, eles pecaram. Saru maher min aderech quer dizer, eles não pensaram muito. Não pensaram muito. Eles foram rápido no gatilho, se fala, não? Foram rápido no... Eger, espera. Vamos esperar um pouco, vamos ver. E pessoal, e olha a gravidade da coisa. Porque eles foram tão rápido, fizeram o Eger, e esse Eger a gente sofre até hoje por causa do pecado do Eger. O Rashi traz que todo castigo que vem hoje em dia para a gente, um pouquinho é pelo Eger também. Hashem está pagando em parcelas pelo Reta Eger. Imagina se eles pensassem um pouquinho. Não iam. Aí Moshe Rabbeinu ia chegar, que foi um erro nas contas. Aí não ia ter Eger. Pode imaginar um mundo sem Reta Eger? É outro mundo. Alguém me contou que os árabes, até hoje, na tefilot dos árabes, alguém me contou? Tem? Que os árabes pedem para Hashem para castigar o povo judeu pelo Chetá Egel. Na tefilot deles, todo dia que eles rezam, tem essa tefilá também. Imagina se a gente fosse um pouco mais tranquilo, pessoal. Mas assim, não, vamos esperar, vamos ver. Sem pazizut. Me aconteceu o Chetá Egel, porque nós fomos pazis. Já tem que fazer alguma coisa, por isso a gente perdeu.
Por que a gente tem que sofrer um castigo que a gente não fez um pecado? O que a gente tem a ver com isso?
É, mas isso é a gente... Qual é o seu bimzelazê, tá certo, Léo? Não é? Aquela história do navio, né? O cara faz um furo no navio e aí só... No meu quarto eu fiz esse furo, só no meu quarto. Mas o navio inteiro vai afundar por causa disso, né? Então, foi um pecado muito grave, Léo, muito grave, que nossos antepassados fizeram. Então, nós estamos pagando até hoje por isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? É muito um ponto muito importante, essa Mehirut, né? Vocês sabem que a pessoa, se ela pensa nas coisas antes, o Rafael, no filme do Dinner, o Rafael falou que a pessoa, na faculdade, ela tem que... Se ela faz coisas que, se ela pensasse 5 segundos, ela não faria. Isso você falou? Uma coisa assim, né? Os Yehudim, naquela época, os Yehudim, eles foram pesizim demais e pecaram. Fizeram um pecado incrível, né? Se eles não fossem assim, não ia sair esse pecado. Hoje em dia, esse negócio de pesizut é uma coisa muito grave. Por quê? Porque vocês todos estão muito perto do pecado. Muito perto do pecado. É, a grande diferença, para vocês saberem, entre a minha geração, quando eu era jovem, e vocês, é que quando eu era jovem, mesmo se eu quisesse pecar algum pecado, pegar uma revista, alguma coisa que não é caixeira, alguma coisa, eu tinha que ir para a banca, nem sempre tinha na banca, não sei, eu tinha que comprar. Então, eu acabava não chegando para isso. A gente estava mais longe do pecado. Hoje em dia, todo mundo está perto do pecado. Com essa internet, com essa tecnologia, está perto do pecado. Se a pessoa é paziz, se a pessoa não pensa o que ela faz, ela vai. Então ela peca. Ela não pensa muito. Se ela não pensa os 5 segundos que o Rafael falou que tem que pensar, ela peca. E é fácil, porque ela está ao lado do pecado. Vocês sabem que ontem, no ofro do meu filho, eu senti uma felicidade muito grande dentro de mim. Interessante, eu nunca senti isso. É uma espada aqui de todo mundo. Estou falando... Lopachu, para vocês saberem, fazer um ofro de um menino com 22 anos, o menino está casando bem, com uma menina boa, família boa, ser feliz no casamento, o menino que não tem, não sabe de muita coisa, Baruch Hashem, não estava perto do pecado, não estava... Hoje em dia, Lopachuto, uma coisa dessas. Hoje em dia, eu falei ontem para um bahur aqui, que Machado Madavatome, tá? Quando eu era criança, tinha a estrada e não tinha muitos desvios na estrada. Era a estrada reta. O menino nascia, crescia no Heider, crescia, casava, tinha casa. Era normal, não tinha muito erro no meio do caminho. Hoje em dia isso mudou muito, para vocês saberem. Dramaticamente mudou. Todos vocês aqui, eu não garanto nada que vocês vão ser felizes no casamento. Desculpa, tá? Eu não estou dando uma clalá, mas não estou garantindo, eu estou falando. Não estou garantindo que vão ser felizes no casamento. Não estou garantindo que vocês vão casar. Não garanto nada. E por que eu não garanto nada? Não, eu desejo de todo o coração que sim. Mas do jeito que está indo as coisas, está cheio de desvios na estrada. Cheio. O menino, ele pode, de repente, desviar e pronto, acabou, pronto. Com essa tecnologia nova que tem, se ele é paziz, pessoal, se ele não pensa antes de desviar, onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Ele vai desviar e pronto, acabou. Esquece de casamento, esquece de felicidade de casamento, esquece de... Pronto, já é outra coisa. Essa maldita tecnologia que está tendo, para vocês saberem... Aqueles que estão aproveitando para o lado bom da coisa, eu conheço o Baal Batim, que estão ouvindo mais shiurim por causa disso, eles não conseguem ir na sinagoga. Então eles ouvem shiurim pela internet e eles... Aí muito bom. Mas muitos bahurim, assim, que são meninos, assim, pesizim, meninos que não pensam muito, os 5 segundos, que eles usam a tecnologia para colocar filme no celular, ravala lasman, ficar vendo filme no celular... O que ele vai ganhar disso? Que, que sabedoria ele vai ganhar disso, que irá chamar e vai ganhar disso. Ele vai ganhar que tá desviando do caminho. Isso que ele tá ganhando. Tá desviando. Eu não via filme. É difícil ver filme. Agora eu tô começando. Tá no celular o filme. Muito mais fácil. Começa a ver filme. Começa a ver coisas que não tem que ver. Baruch Hashem, meu filho não teve isso. Meu filho não teve. Meu filho teve um celular assim a vida inteira dele. Não viu nenhum filme, Baruch Hashem. Não viu nada. Tá bem. Tá casando bem. Isso é uma coisa, desculpa falar, inédita hoje em dia. Inédita, uma coisa que não é tão comum assim. Então, eu sabendo disso, eu fiquei muito feliz. Que Baruch Hashem, eu agradeci a Hashem, que Zahriti, que meu filho chegou a essa idade bem, sem essa porcaria da tecnologia, sem ter contato com essas coisas dos goyim, sem ser. E ele está bem, vai casar bem, vai. Não é simples isso. Não é simples, não é tão simples hoje em dia uma coisa dessas. É um schut que Hashem deu para mim que eu consegui. A estadut foi qual? Que não tenho em casa, não tenho internet em casa. Não é fácil, não é fácil. Vocês sabem que é muito difícil sem ter internet em casa. Eu preciso fazer coisas, às vezes, que eu não consigo fazer. Eu preciso fazer, mas não consigo porque o meu filtro não deixa, não sei o que lá. É um sacrifício do meu lado, mas qual que é o resultado? O resultado é que meu filho vai casar, vai ser feliz no casamento. Meu filho não sabe de nada de errado, não viu nada de errado. Baruch Hashem, até quando dá, Shayach, né? O máximo que ele já viu é um jogo de futebol, tá? Que ele foi na casa da vovó uma vez e viu. Nada, Baruch Hashem, nada de... Isso hoje em dia tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso para vocês, porque eu tô vendo isso que tá acontecendo. Cuidado, pessoal. Se vocês querem ter um casamento feliz, querem ser feliz na vida de vocês, querem tudo normal, como era uma vez, cuidado para não desviar esses desvios. Esses filmes nos celulares não vale nada, só tira todo. Tem rabinos que falam para mim que eles percebem no menino que ele está vendo filmes, né? Do que ele não vem ele vendo filme, ele percebe no shiur que esse menino está vendo filmes no celular dele. Quer dizer, fora essa hora, duas horas que ele fica vendo filme no celular dele, que ele perde tempo, ele também já não presta atenção igual na aula por causa disso. Então, esse menino não está crescendo, esse menino não vai crescer, e esse menino, em alguma hora, ele vai desviar lá. E aí não dá para garantir nada, não dá para garantir nada. Lopashut, esses 5 segundos que o Rafael falou, o pessoal pensa, vale a pena ficar vendo o filme? O que eu vou ganhar com isso? Vou ficar mais inteligente com esse filme? Vou ficar mais... Filme é um exemplo, tá? Que acontece, eu estou vendo. Mas outras coisas também. A pessoa pegar o celular, se ela não usa para coisa, ela tem que... Muda para coisas boas? Então não vou. Vou usar um outro celular. Eu vou usar um celular que não tem... Não confiar nele, né? Não confiar nele. Essa pesizut, o que eu falo falar para vocês? Imagina só, essa pesizut custou caro para a gente no Reta Eger. E isso foi na época que não tinha celular, não tinha tecnologia. Imagina hoje em dia, a gente com um celular, com essa tecnologia, com essa internet, ser paziz, não pensar os 5 segundos que aconteceu lá, que o Rafael falou... Deus me livre, Deus me livre. Eu falo para vocês, lopashut. E a pessoa já perde toda a sensibilidade da coisa. Eu falo, a felicidade depende disso. Ela perde essa sensibilidade para ser feliz na vida. Então é pena. Eu vi sexta de manhã um vort muito bom. É verdade que o Midrash fala isso. Depois eu me lembrei que o Midrash fala, mas como me falaram um vort, eu gostei do jeito. O Rav Lanyado me falou esse vort. Que Moshe Rabbeinu chegou para Hashem e falou para Hashem, depois o Reta Egel, Lama Yichre, qual o lashon que ele usou? Yichre Apecha. Lama Hashem Yichre Apecha Beamecha, Asher Otzeta Meretz Mitzrayim. Hashem, por que você está bravo com o povo judeu? Por que você está bravo com ele? Perguntou o Rav Lanyado, que pergunta é essa? Você está bravo? O Midrash, ele compara o Reta Egel como uma mulher que, na noite do casamento, trai o marido. Assim, Moshe Rabbeinu está lá em cima. Estão dando a Torá. É o casamento, mas está na Torá. Estão dando a Torá agora. E agora a gente vai fazer a Avodah Zará? Isso é pergunta? Lama Yechre Apcha? Que tu estou bravo? Claro que eu estou bravo. Que pergunta é essa? Lama Yechre Apcha? Ele falou a resposta. Continuação do passo. Asherotzeta Meretz Mitzrayim. O que você quer do povo judeu? Onde você colocou o povo judeu? Em Bnei Brak? Em Yerushalayim? Você colocou eles? Você colocou eles em Eretz Mitzrayim? Ervata Ares? Tumata Ares? O que você queria? Que não fizessem Avodah Zarah? Claro que eles fizeram Avodah Zarah. Lama Yehre Abchaba Mecha Shirotzeta Meretz Mitzrayim. De Eretz Mitzrayim você tirou eles. Então a culpa não é deles, você colocou eles em Eretz Mitzrayim. Muito bom. Eu falo isso para vocês, porque aqui é a mesma coisa. Eretz Mitzrayim, Eretz Brasil, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Vocês estão no Tumata Aretz. Se vocês não vão pensar esses 5 segundos antes de pegar, colocar um filme no celular, de usar o celular para coisas que não vai trazer nenhuma brachá para vocês, pessoal, aí é grave. Aí não vão crescer na yeshiva, não vão aprender, não vão crescer como pessoa. Esse celular está atrapalhando muito, para vocês saberem. A gente sente meninos que eles poderiam crescer muito mais como pessoa, sabe? Amadurecer como Yehudi, e não estão crescendo por causa disso, por causa dessa maldita internet, maldita tecnologia que tem. E se vocês não serem bastante maduros para isso, sabe? O Rebbe Kotzk falou uma vez que o dia da Chupá é um dia tão importante, e pena que deram para crianças, porque um menino de 18, 20 anos é uma criança. Ele não sabe como aproveitar um dia desses. Então o Rebbe Kotzk falava que é um dia tão importante, o dia da Chupá, de uma Chupá, e pena que deram para crianças. Eu falo a mesma coisa em relação à internet, à tecnologia. Essa tecnologia é tão perigosa, pode ser tão ruim para o jovem, e deram isso na mão de crianças. Na mão de crianças, que não sabem a gravidade da coisa, que não sabem como lidar com isso. Então, de repente, a gente vê que não... O menino não está crescendo como crescia, não está tão bem. E por causa disso, porque ele tá com a tecnologia, pegando o lado errado da tecnologia, em vez de aproveitar shiurim. Eu também aproveito dessa tecnologia, vocês acham que não? Eu tenho um iPod que tem shiurim do Kol HaLashon. E eu baixo pela internet, eu baixo o shiurim de Kol HaLashon para o meu iPod. E quando eu venho aqui a pé, eu sempre ouvo shiurim de Parashá, de Musá, sempre fico ouvindo shiurim. Eu também aproveito essa tecnologia. Mas Baruch Hashem, não aproveito para baixar um filme, para ver um filme. Claro que não. É bobeira isso. A gente está agora pegando o lixo de fora, trazendo para a gente, para a nossa casa. Então isso eu falo para você. Eu falo, isso que teve o Ofro ontem do meu filho, me fez pensar muito nisso. Isso é claro que é Minas Shamayim, é Siata de Shmai, mas sem dúvida que chegou aonde chegou, porque por causa disso, porque eu estou longe dessas coisas. Minha casa está longe disso. Minha casa não tem filme, não tem nada com os goyim, não tem novela, não tem nada disso. Então os meninos, eles saem desse jeito. O Hashem, 2 já saíram, agora é o terceiro. Eu falo isso para vocês, tá? Porque eles estão indo no caminho que era faz 50 anos. Então não tem desvio. A estrada tá indo na estrada. Bezrat Hashem, que continue assim. Mas quem tá com desvios, quem tá com esses celulares, tecnologia, essas coisas, aí não dá para garantir nada. Não dá para garantir nada. Hein? Não é isso que vocês querem. Acho que todo mundo sabe que não é isso que vocês querem. Vocês querem sim casar, vocês querem sim ser felizes no casamento. Eu falei agora para um bachur antes, eu contei isso na Yeshiva para vocês. Tem um livro chamado Beit Avraham, do Rebbe de Slonim. Quando era bachur, eu olhava bastante nesse livro, eu gostava muito desse livro. Eu gostava do livro de Slonim, eu gostava. Torat Avot, tem um livro que eu adorava quando bachur, Beit Avraham, e mais um livro, não lembro agora o nome. De Hassidut de Slonim. Que? Mateus Shalom não tinha na época ainda, quando eu era bachur. Isso só vocês aqui tem. Era livros que o Tevot Shalom se baseia neles, tá certo? Eram livros mais antigos. E ele fala, o Beit Avraham, que existe um animal, não me lembro o nome do animal, que a natureza desse animal é... Olha que interessante, pessoal. Ele fala, Otaboré, que ele sempre volta no mesmo caminho que ele vai. Então o animal, ele vai, assim, nesse caminho, e quando ele volta pelo mesmo caminho. Ele não faz um outro caminho para voltar. Volta no mesmo caminho. Fala o livro... Aqueles caçadores querem caçar esse animal. O que, que eles fazem? Muito simples. Eles veem o caminho que o animal fez, colocam uma armadilha nesse caminho, porque eles sabem que o animal vai voltar nesse mesmo caminho. Conta o livro que o animal volta, para na frente da armadilha, vê a armadilha na frente dele, e como se faz uma cara assim, e entra na armadilha. Querendo dizer, ele sabe que ele vai ser pego pela armadilha, mas ele... Não consegue mudar, é a natureza dele, que ele volta pelo mesmo caminho, não consegue mudar a natureza dele. Então ele entra na armadilha, sabe, o que eu posso fazer? É a minha natureza, aí eu sei que você pega com isso. Falou aquele livro, Beit Avraham, que nós também somos parecidos. A gente faz coisas pela natureza nossa, o cara que vai fumar, por exemplo, né? O cara sabe que não é bom para a saúde, hoje todo mundo sabe. O cara sabe que vai custar dinheiro, mas a parnassá dele, os maços de cigarro dele. O cara fala que não é bom. Mas ele vai fumar, sabendo que não é bom, por quê? Porque deseja fumar, a natureza dele. Isso é aquele animal lá. Ele sabe que ele vai entrar na armadilha, mas fazer o quê? A minha natureza como um animal. É uma coisa com a tecnologia também. O cara baixa filme, faz coisas que ele sabe que não é bom. Não vai trazer nada de bom para ele. Não vai trazer. Mas é, ele não quer lutar com isso dentro dele. Não quer lutar. Então ele vai e ele deixa se levar, sabendo? Essa pesizut, sem pensar esses 5 segundos, trouxe uma hurban para Am Israel. Tá bom? Não pensaram. E pode fazer para cada um de nós um hurban. Então eu sempre falo para vocês isso. Se vocês querem, todos vocês, serem felizes na vida de vocês... Fora o Steigen também, do Yeshiva, mas pensem o que vocês fazem, tá? Antes de baixar alguma coisa, antes de ter algum aplicativo, que pensam bem isso. Será que vale a pena para mim isso? Vai me trazer brachá uma coisa dessas? Ou é como, eu sou como aquele animal? Se ele pelo menos aceitar que ele é como aquele animal lá, pelo menos ele sabe que é isso, ele não consegue lutar com os eletronoto dele. Cara, do outro lado, tá? Outro lado, cada Tosfot que entendeu, cada Gemará que entendeu, cada que estudou, estou viajando agora, tá? Para 2 semanas. Eu volto na outra quinta-feira, Bezrat Hashem, tá? São 2 semanas que eu não vou estar aqui. Então, o Bahur, que ele entende que ele é adulto, né? Ele entende que está no Shiva, não porque o Rabino quer que ele estuda. Né? Ele está no Shiva e quer aproveitar. Às vezes eu vejo o Bahurim conversando no meio do Seder. Eu fico um pouco assim. Aqui não é uma Shiva que está na, tá? Não é um jardim de infância aqui, tá? Aqui é uma Shiva do lá. Os meninos são adultos aqui. Você vai trabalhar. Vai trabalhar, está na Yeshiva Gvoá, estuda. Não, conversar na Yeshiva Gvoá. O Bahur que ele entende que está estudando aqui na Yeshiva, não porque o Rabino está aqui, porque ele quer crescer, ele quer sair da Yeshiva sabendo estudar sozinho, ele quer crescer como pessoa, crescer como Yehudi, crescer um Tamir Chacham. Aí tanto faz se o Rabino está ou o Rabino não está. O Rabino é só para jeito para ajudar, mas claro que vai estudar normal, estudarim, tudo normal. Agora o Bahur que ele é um pouco criança, lembram da palavra pessoal? Ketinok aborech mi beit hasefer. Quero vocês lembram disso. Até que vocês estão fugindo, quem está fugindo da Yeshiva é que é um tinok. Aquele que foge, quando eu vou da Sihá, ele desaparece. Tem aqueles. Que o trabalho da Sihá, então eles vão embora. Eu não fico chateado. Eu falei, eu tenho pena, porque ele é um tinok aborech mi beit hasefer. Ele entende que não, ao contrário, a Sihá é feito para ele. Ele é uma criança que foge. Ele foge que tem no caboré com beita sefer. Aquele que é adulto, não é tinoco, é adulto. Ele sabe que ele está aqui para aprender, ele quer começar a trabalhar daqui a pouco. Então, ao contrário, tem um shiur, tem uma sihá, eu quero um shiur. Sabe que no Tsoma aqui, semana passada, está nem testeiro. Não tem shivá no Tsoma. Não tem shivá no Motsei Tsoma à noite, não tem shivá à tarde, não tem shivá à noite. Nunca teve. Aí me ligaram, falaram que os bahurim da noite querem shiur. Querem shiur, porque não vai ter, já comeram, jantaram, fizeram GV ou INSPER, sei lá, faculdade de dia, jejuaram, à noite comeram, querem shiur à noite. Eu falei para minha esposa que eu não sei se vou ter força para vir dar o shiur, mas como eu posso rejeitar um pedido desses? Bahurim, isso mostra, Bahurim, que querem crescer, que estão na Yeshiva Gvoá, não porque não são tinok aborech beit hasefer, são adultos, aratzim le beit hasefer, né, que estão correndo para o beit hasefer, querem mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, eu peço de você dessa maturidade, tá certo? O Rabino tá aqui, o Rabino não tá aqui. Eu tô aqui para aprender, para crescer, para... Então, eu quero, ao contrário, tem que ter shiur, cobrar do Rabino, mais shiur, mais aprender. E não, o Rabino não tá aqui, então já não vem. Então, isso é criança, tinoca boneca, beita sefer. Aqueles bakurim que não estão aqui agora, tá certo? Vocês podem falar para eles. Que o Rabino falou que é para não ser tinoca boneca, beita sefer. Não ser um pouco de maturidade, um pouco de... Ao contrário, aprender. E isso é a vida de vocês. Eu falo para vocês, tá? Cada vez mais eu estou convicto disso. Que dependendo disso será a vida de vocês. Se vocês vão ficar fugindo, vão ficar com essa tecnologia, tudo, não vai mudar, não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Tem meninos que eu sinto que não saem do lugar. Não saem. Ficam se esforçando aqui e ali. Não saem do lugar. E passa meio ano, passa um ano, não saíram do lugar. E tem outros meninos que sim. Eles deslancham. É isso a diferença. Eles não fogem, eles vão, eles são aqui para isso. E esse Bidat Hashem vai ter tudo bom. Com todos vocês está tudo bom, mas eu falo para vocês que... Ouvem o que eu falo. Ter um ou fruto de um filho, todos vocês, com 22 anos, tudo certo, não é uma coisa super normal hoje em dia. Não é super normal. Até com amigos meus, para vocês saberem. Meninos que não conseguiram. É muita tentação hoje em dia, quando você fica perto do pecado, muita... Lopashut, é um seata de Shmaya. Mas tem que tentar fazer as coisas certo para poder chegar para isso e pedir para Hashem, claro, com muitas filot, pedir para Hashem, que Hashem ajude que ele consiga sair uma pessoa, um Yehudi normal, feliz na vida dele, feliz casado, com filhos também, que possa continuar desse jeito. E eu deixo isso para vocês, de todo o coração. Só falo isso para vocês poderem chegar para isso, tá certo? Hazak Baruch.